política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A candidatura do senador Armando Monteiro começa a ganhar corpo a partir da... Pode aumentar o retorno ali um pouquinho. A partir da formação da chapa do candidato à sucessão de Eduardo Campos, pela Frente Popular de Pernambuco. Ontem, no programa Frente a Frente, o deputado federal João Paulo concedeu uma entrevista ao vivo e disse que a candidatura dele ao Senado está confirmada e será posta de forma firme, ou seja, vai encarar de frente o tremendo desafio de postular uma candidatura contrária àquilo que está no conjunto de forças reunidas pelo governador Eduardo Campos. Agora começa a se formar de fato o quadro e só falta a definição do vice. Definição do Senado já tem. Houve uma reunião ontem no Recife em que o senador Armando Monteiro iniciou uma série de negociações e há a possibilidade real de aglutinação do PP e do PTB, aliás, do PDT. O PP está praticamente definido. Só resta agora uma conversa entre o deputado federal Eduardo da Fonte, que lidera o partido, com o ex-presidente Lula. Essa conversa certamente vai ser para tratar de cargos no governo, de alguma vantagem que o partido venha a ter, caso o projeto político de Armando Monteiro em Pernambuco não se confirme, não tenha êxito, caso ele não seja eleito. E na esfera federal, em Brasília, o deputado federal Paulo Rubens Santiago tenta, a toda força, fazer com que a cúpula federal do partido, a cúpula nacional, se manifeste no sentido de direcionar o partido aqui em Pernambuco, contrário ao que diz o seu diretório estadual, para a coligação também do senador Armando Monteiro. E há quem diga que seja possível, é possível que isso aconteça, apesar que o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, já declarou publicamente o apoio ao Câmara que está representando a Frente Popular de Pernambuco. O fato é que Santa Cruz do Capibaribe fica em sua política também como coadjuvante em meio a esse cenário todo. Dá para perceber que hoje os representantes que estão em meio a essas discussões na esfera estadual são justamente aqueles que são representados aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E boa parte deles, inclusive, estão no grupo de situação. O deputado federal Paulo Rubens Santiago, que é representado aqui pelo vereador Afrânio, e o da Fonte, que é representado aqui por Dimas Dantas. Os dois partidos podem ser aglutinados na chapa do senador Armando Monteiro Neto. Muita coisa ainda pode mudar até a semana que vem, porque o que está sendo decidido mexe justamente com essa formação política aqui de Santa Cruz de Capibaribe. O prefeito Edson Vieira teve muita sorte ao lançar a primeira-dama como candidata a deputado federal nesse contexto que está acontecendo agora, porque os dissidentes do partido, à exceção de Ronaldo Pacas, que apoia Mendonça, e Mendonça está com o grupo de Eduardo Campos, mas os demais estão justamente em correntes de apoio à campanha do senador Armando Monteiro. Então tende a deixar Dimas Dantas e Afrânio em uma situação meio que na contramão do que anseia hoje o grupo Onda Azul aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Como eu já tenho dito desde ontem, essas próximas duas semanas, essa semana e a próxima, os próximos dias serão muito importantes para que a gente consiga definir o cenário político de Santa Cruz do Capibaribe, não só para esse, mas para os próximos anos também.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:10, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos debater a política e o poder em todo o Brasil, de todo o Brasil. Comigo Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia, Ney, bom dia, Thales, bom dia, Eusébio, bom dia, Márcia, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao Carlão do Santo Agostinho, sua mãe, que ouve o programa todos os dias.
Bom dia, Thales, aqui conosco também.
Bom dia, Ney, bom dia, Rumenick, Eusébio, Márcia, todos os ouvintes aqui da Polo FM, de Santa Cruz e região.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney, bom dia a todos aqui da... que estão presentes no programa e aos ouvintes em casa.
Era para ter o bom dia de Márcia também, né? Era controlista agora. Até na Rádio Vale tinha a vinhetazinha do controlista que dava bom dia.
Eu sinto que você deixa a Márcia um pouco excluída aqui.
Eu também percebo. Eu já notei isso já desde o começo. Ou seja, é intencional. Não tô brincando. Bom dia, Márcia, né? Tá uma vinhetazinha do bom dia, vai providenciar isso aqui para ela. 8 horas e 12 minutos. Deixa eu trazer aqui, antes da gente começar, né, a nossa discussão, só lembrando que daqui a pouco nós vamos ter aqui no estúdio a presença do vereador Afrânio. Nós vamos ter uma entrevista com o vereador, daqui a pouquinho ele estará se dirigindo aqui para o estúdio. No blog de Hinaldo Sampaio tem informações sobre Pedro Correia. Finalmente o juiz de execução penal vai dar a Pedro Correia a possibilidade, o direito de ir de fato para o semiaberto, poder trabalhar na área clínica. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Hinaldo Sampaio. Pedro Correia vai poder clinicar. Apesar do parecer contrário do Ministério Público, o juiz da primeira vara das execuções penais da capital, Luiz Rocha, vai autorizar o ex-deputado Pedro Correia do PP a trabalhar fora da prisão. O juiz já pediu informações ao diretor da penitenciária de Canhotinho sobre o comportamento dele na prisão, cuja resposta será positiva. O ex-deputado não reclama de nada, já fez amizade com todo mundo e, por sua condição de médico, está cuidando da saúde de muitos apenados.
Eusébio, parece que o juiz de execuções penais de Pernambuco, ele, até então, estava se mostrando muito mais duro do que os dos outros estados, onde estão também presos do Mensalão. Quase todos eles já estão trabalhando, estão no semiaberto. O Pedro Correia ainda não está.
A gente, quando analisa essa questão dos presos do processo do Mensalão, a gente vê um processos que muitas vezes, muitos dos casos, os presos do Mensalão estão tendo privilégios no sentido de que seus julgamentos, seus pedidos são feitos rapidamente, e em outros casos é o oposto, os pedidos são burocratizados justamente porque são os presos do Mensalão que estão na mídia, né? O Pedro Correia, eu acredito que ele, como ele foi condenado para um semiaberto, ele passou muito tempo, né, num regime fechado, praticamente, né, e tem essa possibilidade, que ainda não é certa, né, de poder trabalhar durante o dia e voltar para a prisão à noite, né. Mas aí, alguns casos desses envolvendo esses presos condenados do Mensalão, como o Delúbio, por exemplo, o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT na época, ele foi condenado também no regime semiaberto, ganhou o direito de trabalhar, né? Ele trabalha na CUT, mas aí, diante de algumas denúncias de privilégios, ele acabou perdendo esse direito e essa semana voltou a ter. Mas é como você bem disse, Ney, alguns magistrados estão demorando na análise desses pedidos dos presos do Mensalão. Agora, Ney, só abrangendo mais um pouco a questão, muitos dos presos que estão no sistema prisional do estado de Pernambuco e do Brasil, muitas vezes têm esse direito e nunca conseguem resguardar esse direito, né? Às vezes tem apenados que nem ainda não são apenados, mas, tipo, a pena em abstrato, a pena que ele poderia pegar pelo crime que cometeu, vamos supor que seja de 4 anos. Às vezes o camarada está lá 3 anos e nem julgado foi, né? Tem muito disso, e os presos do Mensalão têm um certo privilégio, porque mesmo demorando, ainda está acontecendo esses julgamentos de um modo ainda um pouco mais sério com relação a outros que nem sequer têm a possibilidade de ter esses julgamentos.
Parece que a própria imprensa, né, só se atém a reclamar da justiça, porque tem muita imprensa reclamando da justiça nesse caso, quando envolve presos famosos. No dia a dia, poucos órgãos vão lá para fazer a investigação e mostrar como é que estão os processos dos outros presos.
Pois é, e aí a gente tem uma faca de dois gumes, né? Porque o Joaquim Barbosa muitas vezes é criticado por essa questão do processo do Mensalão, né, pela questão midiática, mas quase não se falou quando ele foi num presídio, nos rincões aqui do Brasil, lá no norte, e ele entrou na cadeia, foi uma visita surpresa, entrou, viu lá, pegou a ficha dos presos, né, quais eram os que faltavam julgamento, e ele foi lá e ele tem feito isso. Recentemente teve um mutirão em outra cadeia, mas é justamente para alertar o grande desgaste do sistema prisional brasileiro, né? São verdadeiros amotinados dentro de cubículos.
Thales Maia.
Eu concordo, né, bastante com o que o Zé acabou de falar, principalmente nas regalias que alguns, né, presos do Mensalão obtiveram, né, principalmente lá os que estavam no presídio da Papuda. Né, talvez por ter esses benefícios, os outros juízes, né, dos outros estados começaram a ter uma atenção, né, não que especial, mas uma rigorosidade maior para esses presos. Né, e aqui no Pernambuco não foi diferente. Se você olhar, a morosidade da justiça, ela é em todo o local do Brasil. Mas no sistema penitenciário, isso ainda é mais visível. Nós sabemos da precariedade, tanto, né, do sistema presidiário, mas também da justiça das execuções penais. Né? Isso aí é bastante visível. E aí nós temos o caso aqui de Pernambuco, do Pedro Correia. Claro, se ele está no regime semiaberto, né, ele tem esse direito de poder trabalhar. Eu acho que ele não poderia ter esse direito negado, né, se ele realmente arrumou um emprego, seja lá se foi num município, numa prefeitura ou numa clínica, né, e ele tem, se ele tiver realmente capacidade para dar para trabalhar dessa forma, eu acho que ele poderia sim ser liberado, né, e essa questão da justiça é apenas uma questão de tempo que pode ser resolvida ao longo desse período.
Quem pulou uma fogueira de costas foi o prefeito de Santa Cruz, não é, Rumini, que definiu essa questão de Pedro Corrêa. Escapou totalmente do Pedro Corrêa estar trabalhando aqui em Santa Cruz.
Seria um desgaste tremendo, né? Que aconteceu só quando houve a questão da especulação, né? Quer dizer, especulação entre aspas, porque havia o ofício, né, solicitando de fato do mesmo vir trabalhar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? E como já foi resolvido o problema, né? Até porque pela penitenciária que o mesmo se encontra, não daria nem como vir trabalhar aqui, porque tem a questão da distância, né? E aí a bomba foi jogada para outra localidade, né? E aí o prefeito Edson Vieira se livrou de um aliado, né? Numa situação como essa, está trabalhando em Santa Cruz do Capibaribe.
Só lembrando que daqui a pouco nós vamos ter, já disse na entrevista com o vereador Afrânio, daqui a pouco aqui nos estúdios. Um abraço para Iremaia, está aniversariando hoje, é? Parabéns então para nossa ouvinte Iremaia, aniversariando nessa terça-feira, que escuta a gente todos os dias. Um grande abraço. 9:23, deixa eu trazer aqui matéria. Esse assunto que nós estávamos falando agora há pouco, a definição, né, da formação de chapa de Armando Monteiro, só falta agora um cargo, ou seja, falta pouco para Toninho do Pará se decidir também. Vamos ouvir a matéria que está no blog do Magno Martins.
Blog do Magno Martins, PT e PDT a caminho de Armando. Ao receber ontem o apoio formal do PT, manifestado numa coletiva da direção do partido, o senador Armando Monteiro Neto, candidato a governador pelo PTB, manifestou confiança na ampliação da aliança com o ingresso do PP e PDT. No caso do PP, o presidente estadual Eduardo da Fonte lançou a candidatura da missionária Michelle Collins. O que se diz, entretanto, nos bastidores é que o PP usa a missionária como moeda de barganha. Da Fonte controla o PP com mão de ferro e só estaria esperando uma conversa com o ex-presidente Lula para bater o martelo, cabendo ao seu partido a indicação do candidato a vice-governador na chapa de Armando. Quanto ao PDT, a legenda já confirmou seu ingresso na coligação do candidato do PSB a governador, Paulo Câmara, através do diretório estadual, presidido pelo prefeito de Caruaru, José Queiroz. A reversão dessa moeda se daria por Brasília, via Executiva Nacional. O deputado Paulo Rubem abriu essa frente, vem se articulando e tem seu nome cotado também para vice. Mas não será tão fácil, porque a revoada do PDT para Armando, por uma medida extrema de Brasília, poderia ser interpretada como uma intervenção no diretório do estado, provocando sequelas.
Romenique.
Falávamos ontem aqui na questão de desse apoio do PT a Armando, né, de algumas possibilidades, que seria do PDT, que aí seria uma interferência de fato nacional, porque as principais lideranças do PDT em Pernambuco estão ao lado de Armando, ou de Eduardo Campos, exemplo do Guilherme Uchoa, e principalmente do José Queiroz, que já declarou seu apoio, esteve na declaração do candidato, né, da pré-candidatura do Paulo Câmara, na apresentação. E seria de fato uma interferência nacional, né? Questão de apoio mesmo só na minha concepção de Paulo Rubens, né? E a questão de ter um partido para ter tempo em guia eleitoral, isso também é importante, né? A outra questão também seria a do PP, que há tempos a gente vem aqui discutindo a questão de Eduardo da Fonte estar utilizando de fato o PP como uma barganha, né? E aí tentar a vice também. E já aparece um problema, né? A partir do momento que tem o PP para barganhar e o PDT com o Paulo Rubens tentando trazer o partido para o colo de Armando, então a gente já tem aí a possibilidade de ter um confronto entre dois vices. Um seria a missionária Michele Collins e a outra, e o outro Paulo Rubens. Então a gente já vê também um probleminha aí. Mas, na minha concepção, tá começando a melhorar a situação para o Armando Monteiro. É, ele começa a demonstrar palanques em algumas cidades, coisa então, que não
acontecia. Eu estou percebendo também que aquele aspecto de solidão, né, que
não tem, na minha concepção não está existindo mais não, né, que o Armando estava sozinho, isolado, né, não se sabia onde eram os apoios. A gente aqui de Santa Cruz, tirando Santa Cruz, a gente não sabia onde eram os apoios de Armando, e aí a gente começa a ver uma diferença. Por exemplo, Eduardo Campos anuncia um apoio de um prefeito do PT em uma cidade que teoricamente deveria estar apoiando Armando. Armando vai lá, anuncia também prefeitos e ex-prefeitos do PMDB que teoricamente teria que estar apoiando Paulo Câmara. Então está havendo esse jogo, está havendo de fato essa disputa, e eu acho que tende a acirrar, né? Tende a acirrar a situação, e o Armando começa a demonstrar que não está sozinho nessa luta. Vai, de fato, que era uma coisa que eu vinha dizendo aqui, é necessário, se fala do apoio de Dilma e Lula, mas não se observa a interferência do Palácio do Planalto, né, em ajudar o Armando Monteiro. Mas começa a clarear a situação e começa a demonstrar, de fato, esse apoio, a demonstrar a tentativa de interferência. E que não ficaria, segundo informações, apenas no PP e no PDT. Outros partidos também menores que já estariam apoiando o Paulo Câmara, que teria se apresentado naquele anúncio, teria também a interferência da coligação nacional para que os mesmos migrassem para a candidatura do Armando Monteiro. Então o jogo está aberto, muita coisa pode acontecer até o dia das convenções, né? Muita coisa vai acontecer até o dia das convenções, e a gente não vai ter muita noção de quem hoje ainda está com quem, né? Os partidos principais, sim, a gente já tem a noção, mas alguns outros partidos menores, né, de médio e pequeno, pode ainda mudar de lado nesse jogo.
Thales?
Eu estive ontem, né, na capital, no Recife, inclusive depois dei uma passada lá no escritório de Armando Monteiro, já por volta das 6, das 7 horas da noite, e lá é onde se comenta várias coisas dos bastidores da política do Estado. Né? E depois dessa união com o PT, né, o pessoal eles estão muito entusiasmados. Disseram que as conversações com o PP, né, estão bem avançadas, com o PDT também, e tem um outro partido, uma novidade, que é o PCdoB, né, também eles vêm travando uma conversa, um diálogo com o PCdoB, e tudo indica que a sigla também possa abandonar o governo de Eduardo Campos para vir para o palanque do Armando Monteiro. Estão aguardando, né, nessas negociações, o governador Eduardo Campos deixar a cadeira de governador. Eles acham, e o grupo de Armando acha, que após a saída dele terão uma força maior e uma possibilidade maior de diálogo com esses partidos. E eu também acredito nessa hipótese. Outra novidade é que Lula vem em abril também. Está só aguardando também o governador Eduardo Campos deixar de ser governador de Pernambuco para vir para cá. Por que não vinda dele quando Eduardo Campos for o governador? Né? Para ele não ter que ter esse dever protocolar, né, de aperto de mão, de encontro, e etc. Mas existe esse encontro marcado, né, de Lula vindo para Pernambuco agora em abril.
E só para contribuir, Thales, há também a já pré-agendado uma reunião da Dilma com o João Lira. Muita gente coloca, ah, mas são governador e presidente, mas não estaria apenas na pauta a questão institucional, governo de Pernambuco, governo nacional. Estaria também na possibilidade, estaria também nessa pauta a questão política das eleições de 2014, onde o PT está querendo aproveitar a suposta insatisfação de João Lira com Eduardo Campos para tentar tirar proveito para si. Né?
Era isso que eu inclusive comentar agora, Romanique. Também essa possível vinda de Dilma a Pernambuco ou a ida de João Lira a Brasília. Né? Existe essa possibilidade. E essa irritação do João Lira é bastante visível e também foi comentado ontem. Porque Eduardo Campos, ele saiu prometendo e assinando ordens de serviço em todo o estado de Pernambuco, comprometendo bastante os pagamentos do estado. E o João Lira já tem feito uma análise, né, nas secretarias, tem visitando as últimas secretarias para fazer mais ou menos um raio-x de como estaria a situação do estado, e ele vem percebendo isso, né? O governador, ele tem prometido muito, tem assinado bastante ordem de serviço, tem assinado convênios sem que tenha recurso em caixa, né? E ele vai ter essa dificuldade, não sei qual postura que o João Lira vai tomar, né? Inclusive várias ações do próprio município dele, do João Lira, que é em Caruaru. Né, o governador já prometeu, já assinou ordem de serviço, né, já fez inclusive alguns pagamentos, e para obras de asfalto como o Parque da Feira e etc, o João Lira não tem gostado muito dessa atuação do governador nesse sentido. Então tudo isso aí foi comentado ontem, mas o principal é a vinda de Lula agora em abril, tá previamente marcado para mais ou menos dia 15 de abril. Será mais ou menos no dia 15, aí talvez por volta entre o dia 15 e o dia 20, não sei bem ao certo, né? Estamos fechando ainda a agenda com o ex-presidente, mas que esse encontro é praticamente dado como certo.
Eusébio.
Até que enfim, uma boa notícia para Armando Monteiro, né? Até que enfim, o homem, porque eu acredito também que essa questão pode ser uma boa e uma má notícia, porque eu acho que para que a candidatura estadual tenha uma possibilidade de segundo turno, teriam que ter três candidaturas fortes, né? E desde o início eu imagino o PT com a candidatura ao governo do estado e dando a possibilidade ou do PT ou do PTB ou de Armando chegar ao segundo turno contra o candidato da Frente Popular, o Paulo Câmara. Eu acho que é o cenário que poderia trazer um certo acirramento na disputa para o governo do estado. Seria o lançamento de três candidaturas fortes, né? A da Frente Popular, do Armando e uma do PT, né? Provavelmente com o João Paulo ou um outro candidato.
Se colocar Armando com a Cristina Colles, né? A Cristina, não dá?
Michele.
Michele Colles. Não ficaria uma chapa acirrada para ir para segundo turno, não? Você não acha, não?
Deus, de maneira nenhuma, né? O Armando Monteiro e a questão de Michele Colles ficou claro, evidente, que foi apenas uma barganha de Eduardo da Fonte. Né? Ele está usando o nome de Michele Colles apenas para isso, para ter ou um espaço em um possível governo, ou então no governo federal, que eu acho que se foi essa a jogada, ele já conseguiu, porque o Ministério das Cidades é um nome de Eduardo da Fonte, não é do PP. Ele é cota do PT, mas é uma indicação de Eduardo da Fonte. Né? E a CHESF agora também está com um nome de Eduardo da Fonte. E aí o Eduardo da Fonte tem crescido nessa parte de nomes dentro do governo Dilma, e ele já está com esse espaço garantido, né? Tanto é que foi falado da questão da, o Romenico falou da questão da briga de vices. Não vai ter briga, porque se o PDT for para Armando, tem um lugar de vice, que a barganha do PDT seria esse lugar de vice. O Eduardo da Fonte já está com os cargos dele no governo federal, não teria esse problema. Mas aí eu acho assim importante para o Armando o tempo de TV do PT, né? Eu particularmente acreditava que o PT ia lançar candidato, né? Até porque era o anseio dos filiados, né? Todas as tendências do partido na eleição que houve há pouco tempo do PED disseram que queriam candidatura própria. o Humberto Costa, o João da Costa, né, a Tereza Leitão. E aí todos, depois da pressão de Brasília, mudaram de ideia. E aí apoiaram a candidatura de Armando, que teve 60%, mas teve 40% dos filiados que poderiam participar dessa votação, que foram contra. E esses 40%, em sua maioria, são os filiados orgânicos, são aqueles que estão nos sindicatos, são aqueles que estão nas associações, são a militância do PT foi contra, porque vem Armando Monteiro, como o Eduardo Campos falou, um patrão. E o PT não gosta de ser governado por patrão, não.
Agora, eu queria só dar um destaque, José, a Tereza Leitão, né? Ela conseguiu articular, conseguiu negociar, fazer um processo tranquilo dentro do PT, que a gente não via há tempo. Desde 2006, que nós não conseguíamos ver um processo tranquilo no PT. Não dentro, mas assim, o exposto.
Não,
porque tudo que acontecia dentro desses processos era exposto para a imprensa, para a grande imprensa e para a população.
Mas sabe por quê, Romani?
E a Tereza conseguiu acatar a decisão nacional sem demonstrar tanta fraqueza.
Mas sabe,
né?
Por
a Tereza conseguiu fazer essa situação, negociar, sem passar para a grande imprensa os problemas que sempre acontecem dentro do PT.
Mas sabe por que isso? Porque cada um é jogo político. O João da Costa, que tem grande parte do PT, ele é candidato a deputado federal. E se ele fosse concorrer com João Paulo, onde é a base de votos dele, que é o Recife, ele não teria chances. É melhor ele apoiar, e foi aí a leitura que eu faço, ele apoiou a junção do PT com o PTB para João Paulo ir candidato ao Senado e ele herdar os votos de João Paulo lá em Recife. Né? Foi um jogo, uma estratégia política do PT lá em Recife para conseguir eleger seus dois ou três deputados federais. Basicamente isso, o PT corria o risco de só eleger um ou no máximo dois deputados federais. E aí, com essa nova estratégia aí, pode ser que consiga três. E aí, só completando aqui, que foi mencionado o Lula, eu acho que o Lula... ele não vai ser esse cabo eleitoral tão forte que foi, até porque a eleição de prefeito do Recife, Lula estava lá, Dilma estava lá, o candidato era Humberto Costa e João Paulo, e perdeu para Daniel Coelho, que estava começando, que era do PSDB. O Humberto Costa teve 200 mil votos em Recife. O candidato de Eduardo Campos ganhou no primeiro turno, fato inédito na capital, né? Eu acho que o Lula não vai ser um decisivo nessa disputa, não.
8 horas e 38 minutos, na linha, direto de Recife, o jornalista Inaldo Sambaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, essa conversa que vai acontecer entre Eduardo da Fonte e Lula, o que é que Eduardo da Fonte vai pedir para apoiar Armando Monteiro? Eu vou ser bem direto, né? Porque acho que ele vai pedir coisa.
Ele não vai pedir, ele recebeu adiantado. Ele recebeu adiantado a presidência da CHESF e teve uma grande participação na escolha do novo ministro das cidades, né, para substituir o deputado Agnaldo Ribeiro aqui do estado da Paraíba. Então eu vi trechos de um discurso do novo ministro dizendo que era muito grato ao Eduardo da Fonte por ter apresentado ele, ministro, aos membros do bloco, né, PP PROS, que são 42 deputados federais, e, enfim, creditando a ele, Eduardo da Fonte, uma grande parcela de responsabilidade por sua indicação. Então, poderemos dizer que Eduardo da Fonte levou a presidência da CHESF e será uma das pessoas mais influentes no Ministério das Cidades. Por conta disso, se realmente o ex-presidente Lula fizer um apelo a ele para ficar com Armando Monteiro, eu acho muito pouco provável que ele recuse esse apelo do presidente Lula. Até porque ele tem, nas inserções de rádio e televisão por aqui, né, acho que por aí também, ele, Eduardo da Fonte, tem feito questão de frisar essa ligação dele hoje com o ex-presidente Lula. E o senador Armando Monteiro, por sua vez, disse aqui ontem, umas 5 entrevistas que eu ouvi de rádio, dizendo o seguinte: vamos ampliar a nossa aliança, vamos ampliar a nossa aliança. Então, para ele estar dizendo isso, já deve estar com alguma coisa em mira, né? Porque eu não acredito que ele fosse fazer uma declaração dessa se não tivesse alguma coisa amarrada para anunciar, para depois não ser cobrado. Cadê a ampliação da aliança que o senhor anunciou e não aconteceu? Então, eu acredito que o senador Armando Monteiro já está dizendo isso porque tem alguma informação, e deve ser informação de fonte muito segura, de que o PP realmente vai ficar com ele. Indica candidato a vice, é possível, e reforçaria aí esse palanque, né, que começou a ser montado aqui no domingo, quando ele recebeu oficialmente o apoio do PT.
Há esperanças também ainda na questão do PDT de Zé Queiroz, né?
Eu acho menos provável, né? Eu acho mais provável o PP. O PDT é um partido cartorial, né? Partido que é controlado com mão de ferro há muitos anos pelo prefeito de Caruaru, José Queiroz. Não tem diretório constituído, diretório definitivo. O Zé Queiroz pode dissolver a qualquer momento qualquer executiva provisória municipal, como o Carlos Lupe lá em cima pode também dissolver aqui a comissão executiva estadual. E além de tudo, a maioria esmagadora do PDT de Pernambuco quer a aliança com a Frente Popular. A única voz discordante é a do deputado Paulo Rubem, por interesse próprio, porque Paulo Rubem tem uma eleição muito difícil mesmo. E para ele seria até uma saída honrosa ser candidato a vice-governador na chapa de Armando. Mas se você ouvir Guilherme Ochoa, que é o presidente da Assembleia, o Zé Queiroz, o Rony Queiroz, que é deputado federal, esses já estão fechados com a candidatura do Paulo Câmara, tanto que já no dia do lançamento compareceram, fizeram questão de comparecer à solenidade lá no hotel lá em Boa Viagem. Então, eu acho muito pouco provável o PDT seguir com Armando Monteiro. O PP eu acho mais provável, mas o PDT eu tenho quase certeza que ficará com o candidato Paulo Câmara.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado pelas suas informações, até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você, pessoal aí que está no estúdio com você.
O vereador Afrânio, inclusive, está aqui conosco hoje.
Um abraço para ele e para os nossos ouvintes aí da Rádio Polo.
Entrevista.
Oito horas e 52 minutos, recebendo aqui nos estúdios o vereador Afrânio Marques, está conosco. Vereador, bom dia.
Bom dia. Tá, oi, Márcia, me dá retorno. Bom dia, Nelimo, bom dia, Thales, bom dia, Eusébio, bom dia, Romenique e Márcia aqui no controle. E a todos os ouvintes.
A gente começou falando no programa já sobre essa questão da definição, né, no cenário estadual, que tem tudo a ver com as peças aqui também no município. Está posta já, lançada pelo prefeito, a candidatura de Alessandra Vieira. Você continua apoiando o Paulo Rubem Santiago, mesmo havendo o interesse de Paulo Rubem na coligação de Armando Monteiro. A pergunta que todos querem saber é justamente essa, né? Como é que fica a situação política de Afrânio nesse cenário para 2014 agora, para a disputa federal?
Antes de responder direto, é preciso que a gente justifique, não é? Porque não há uma questão que eu vejo aqui, eu estava comentando aqui com vocês, a gente discutindo muito política partidária e muito pouco política pública, apesar de uma estar ligada à outra, né? É lógico que é fruto também até do momento, né? Quando se aproxima uma eleição, se tem essa forma, né, aqui de país, de se fazer política. Veja só, Ney, eu Eu vejo que a gente precisa discutir Santa Cruz mais. E eu daria um exemplo se a gente pegar a questão econômica. A questão econômica de Santa Cruz do Capibaribe, a questão econômica de Santa Cruz do Capibaribe.
Isso, pode olhar para mim.
A questão econômica de Santa Cruz do Capibaribe.
Essa parte nós já entendemos.
Quem está lá não está entendendo nada, né? A questão econômica de Santa Cruz do Capibaribe, ela é bem séria. Na realidade, a gente vive montado num único pilar. E esse pilar é representado pelo Moda Center. E o que que a gente tem? A gente tem aqui, por exemplo, eu diria que a gente tem no mínimo 10 mil pessoas confeccionando. Dessas 10 mil pessoas, a gente diria que tem aí 400, 500 pessoas que têm condição, né, de segurar uma crise por um período. E a gente questionava se essa crise se agravar, até que ponto, não é, essas pessoas, esses 300, 400, vivem sem o Moda Center. Talvez aí viva sem depender diretamente das vendas do Moda Center 50 comerciantes desse. E isso é muito grave. E isso denuncia uma coisa que eu até já comentei com o prefeito isso aí. Isso é uma economia de subsistência. E que caracteriza muito bem isso no passado é quando chega as crises, os famosos bingos. Então, o que é que eu estou dizendo? Que as pessoas vivem né, do comércio, só que elas vivem desse comércio para comer. O que ganha é para comer. É assim que funciona. Então, isso é muito sério. Além de ser um único tipo de economia, a gente tem uma maioria predominante dependendo disso. E é nesse sentido que entra a nossa ideia, e é esse sentido que entra a questão de Paulo Rubio. Como quando buscamos a emenda, por exemplo, as duas últimas emendas dele, além da do Conselho Tutelar, uma é para criar um centro de tecnologia, um CT. Esse CT, como eu já falei aqui, foi de onde surgiu o programa Audácias, aquele programa de risco para fazer o corte da confecção na nossa cidade. E a ideia até discutida com o Bruno, né, e o prefeito também concordou, é que a gente começa esse CT pela questão do curso de mecânica, porque a gente qualifica o mecânico em nossa cidade, faz novo mecânico e ainda pode trazer pessoas de fora para fazer esse curso que vão consumir aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Então, essa é a ideia inicial. Posteriormente, a gente vai buscar um CT na linha tecnológica, né? Que existe um polo aí no Recife, né? Um polo digital, existe em Manaus, né? A Zona Franca, e a gente trabalhar isso aqui como existe nessa cidade, salvo engano, Santa Catarina ou Paraná, não estou bem lembrado. Então, o que é que acontece? A gente tem que diversificar essa produção. E quando a gente fala com o Paulo e discutimos isso, ele prontamente botou essa emenda do CT, não é? Uma outra ideia que aí a gente está tendo agora, né? E o governador está botando aí 13 milhões, que eu acho uma coisa muito importante para Santa Cruz de Capibaribe, porque é uma questão estruturadora. Porque se você observar, a gente muitas vezes só tem avanços pontuais. Então, avanços pontuais, avança aqui, por exemplo, no governo de Zé, ele falava muito da questão da segurança. Então, Zé foi embora, não é? Aí entrou Toninho, como é que ficou a questão da segurança? Você está entendendo? Então a gente precisa de política pública continuada. E o que é que acontece com relação a outra emenda que conseguimos de Paulo Rubio? Essa outra emenda é justamente com essa mudança, né, que o governador nos deu isso.
Interrompeu um instantezinho, falou-se recentemente que uma das emendas de Paulo Rubio havia sido perdida agora. Uhum. O Zé Augusto andou falando isso.
Isso.
Tem isso confirmado ou não?
É, justamente é esse e-mail aqui que o Luciano mandou para mim, né, que no dia 24 houve uma diligência e aí o pessoal confirma que não houve essa perca lá na saúde. Dia 24 de fevereiro. Tá certo? Então, Eu estou aguardando, estou pegando aqui, está confirmado, a emenda de Paulo Rubem, Ministério da Saúde, proposição de aquisição de equipamento, material permanente, né? Então está tudo aqui, está o valor e tudo mais. Então a gente está vendo isso aí, mas o que Luciano passou para a gente é que essa emenda
não
está perdida. Pronto. Então o que é que acontece? Essa segunda emenda, né, que essa primeira também estão todas empenhadas, certo? Então essa segunda emenda, a emenda com relação ao parque de feira, ela vai acomodar justamente essa mudança do calçadão, essa melhoria do calçadão, com, pela primeira vez em Santa Cruz de Cabaribe, com qualificação do pequeno empresário. Ou seja, quantos têm acesso à consultoria? E a gente vai poder dar essa consultoria a 200, 300 empresários em Santa Cruz de Cabaribe. Por quê? Porque isso aí vai qualificá-lo para que ele se sustente melhor, se firme melhor, organize melhor seu trabalho e, consequentemente, venda melhor e gere mais emprego. Então, quando foi pensado isso em Santa Cruz de Cabaribe? Não é? Então, a gente teve também recente a questão do Conselho Tutelar. Toda a estrutura do Conselho Tutelar seria um carro, em outra emenda de Paulo Rubens, 60 mil reais esse. As duas primeiras dão 1.236.000. Essa do Conselho Tutelar, mais 60 mil reais. E a da saúde, mais 1.300.000. Né? Então são 2.600.000 reais. Que diga-se passagem, procure no Brasil um outro vereador que conseguiu isso. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente tem uma relação de mais de 20 anos.
É evidente que por
quando a gente chegou aqui no grupo, desde quando a gente chegou no grupo, a gente já vinha com Paulo Rubens. Na outra eleição, a gente apoiou Paulo Rubens. Então, diante dessas questões para melhorar a situação de Santa Cruz de Cabaribe, do povo de Santa Cruz de Cabaribe, eu fico com Paulo Rubens. Agora, se Paulo Rubens for candidato a vice-governador, então, meu compromisso de deputado, logicamente, a gente está fechando com o grupo. Não tem problema.
Se, né, Paulo Rubens for candidato a vice-governador, o senhor vai ficar com Paulo Câmara?
Não, veja só, eu só fecho com a questão, e é outra coisa que foi bom você ter tocado, né? Eu apoio todos os candidatos do grupo, exceção do federal, porque meu compromisso com Paulo Rubens é a questão de deputado federal.
Certo, mas se Paulo Rubens for para a majoritária de Armando, o senhor vai ficar na majoritária
aí,
do governo?
É.
Mantém.
Certo, certo. Entendeu? Certo. Mesmo aí eu vou fazer uma conversa com ele para mostrar a questão das razões.
Agora, a dificuldade que vai ser, o mais provável é que Paulo Rubem seja candidato mesmo a deputado do Estado Federal, tente a reeleição. Muito difícil, por sinal, porque pode fazer isso na frente popular e vai precisar de 90 mil votos para quem teve 40, menos de 40.
É mais de 40.
Pouco mais de 40 na eleição passada. Então, muito difícil a eleição de Paulo Rubem. Teria que dobrar o número de votos. Vai ser um ano difícil, né, vereador? Porque, por exemplo, aqui o grupo Onda Azul, né, ele vai estar todo com o palanque montado e os eventos sendo feitos em prol da candidatura de Alessandro. O senhor não vai estar nesse palanque?
Na realidade, eu estou no grupo, né? Mas no palanque, não. Né? Assim, digo com relação à federal, porque todos os outros candidatos do meu são mesmo. Essa dificuldade, Ney, é preciso até que se explique. Por que se diz que a Frânio tem uma dificuldade de chegar na Câmara? Por que dizia que a Frânio não é eleito? É simples, porque nesse país, não é, o pessoal, na sua maioria esmagadora, está comprando o mandato. As pessoas estão comprando o mandato. Para vocês terem uma ideia, é o jogo. Para vocês terem uma ideia, uma campanha de deputado federal estima-se entre 6 a 8 milhões de reais. 6 a 8 milhões. E uma de estadual? 4 a 5 milhões de reais. Então, o que acontece no nosso país? A gente ainda não tem uma politização que as pessoas votem porque acreditam, votem numa questão ideológica, que é questionável isso também, mas sim, elas votam em quê? Muitas vezes no milheiro de tijolo, num saco de cimento, numa dentadura, que isso é uma falta de consciência. Agora, depois, quando precisa dos serviços públicos, está lá a educação do jeito que está, está a saúde do jeito que está, está a infraestrutura do jeito que está. Agora é todo o sistema. Ou seja, por que se diz que a Frânio não chega? Porque não gasta, não faz campanha milionária, mas o povo acredita. Então, a questão de Paulo Rubem, a gente sabe que é numa dimensão maior, não tem facilidade, até porque também ele não tem grana. Tá entendendo? Agora é dos 100 deputados melhores do Brasil pelo segundo ano consecutivo. É um deputado que lá, com um partido minúsculo, conseguiu aprovar uma emenda de 173 bilhões para a educação do país inteiro, para esses próximos 10 anos, que é a questão dos royalties do pré-sal. Então, a gente muitas vezes não discute essas questões, não é? A gente discute, é Rumenique ou Eusébio? É Ney ou Tales? Não é? Mas a gente não discute a essência. A gente precisa, a imprensa como um todo, e aqui, lógico, e até também os políticos, a gente fazer uma discussão mais madura, né? E eu acredito que o prefeito vai ter habilidade suficiente para fazer isso aí. Tá entendendo? Eu acredito piamente que o prefeito vai conseguir. Então, essas são as minhas razões. Eu eticamente, eu, dos meus princípios, eu não tenho como dizer agora, Paulo Rubens, tu vai embora, porque tu já me deu o que tinha de dar, eu não te conheço mais. Para mim, eu não conseguiria dormir. Eu não conseguiria dormir. Eu sei que isso, na política que a gente está vivendo hoje, parece uma afirmação tola. Porque princípios hoje de interesse é coisa de tolo. Não é assim? Mas eu continuo sendo tolo.
Thales.
Bom dia, vereador Afrânio. Sobre a emenda de 1.300.000, eu não vou aqui, né, me delongar, até porque o gabinete do deputado federal Zé Augusto, né, pediu esclarecimentos ao Ministério, que as informações extraoficiais que nós temos é que todos os recursos que foram colocados na área de saúde, né, foram perdidos, né, alguns por falta de diligências, outros porque não foram, chegaram a ser empenhados, etc. Mas essas são informações extraoficiais. Vamos aguardar as informações oficiais para a gente não estar feito aquela novela do INSS. Foi emenda de Paulo Rubens, foi dizer Augusto e tal, tal, tal. E depois no final.
Que inclusive, Thales, quem complicou foi a informação oficial.
Não, pois é, mas aí foi até uma informação oficial que acabou, né, prejudicando e ficou aquela novela. Pra gente evitar estar essa jogando de um pro outro, vamos aguardar, né? O gabinete já solicitou esse documento. Né, e segundo as informações que nós soubemos é que teriam sido perdidas todas as emendas da área de saúde para o município de Santa Cruz Capibaribe. Né, algumas diligências foram efetuadas, né? Claro que nesse orçamento impositivo há uma cobrança maior do governo, né, os prazos foram mais curtos, né, e esse é um ano eleitoral, nós sabemos de tudo isso. Mas a minha pergunta à frente, está existindo uma pressão por parte do prefeito para que o senhor apoie a candidatura da Alessandra Vieira, ou ele está lhe deixando livre para fazer essa opção?
Oi, tá, de forma alguma, Edson me impressionou em nada. De forma alguma. Inclusive, eu tomei a iniciativa de falar com ele e mostrar minhas razões. Essas razões que eu passei aqui, certo? Que eu passei aqui, olha. Minha questão de Paulo Rubio não é uma questão de picuinha, não é uma questão de nada, é uma questão pelo que ele fez por Santa Cruz de Capibaribe. Só para pegar essa deixa sua com relação a isso, eu acho melhor vir oficial. Inclusive, eu busquei o secretário essa outra semana, não consegui falar com ele, mas essa semana eu falo, e também busquei também o gabinete do deputado. Mas aqui o que o Luciano me passou, né, é que tá aqui, né, e eu depois eu vou imprimir isso aqui e vou também mandar para Brasília para a gente confirmar isso aqui, tá certo? Agora eu acredito, né, que tá aqui um documento oficial, né, eu acredito que deve ser isso aqui, né, espero. Até porque quando o Paulo Rubio fez aqui, não foi pela quantidade de votos que ele recebeu aqui nele. Porque se você observar, Paulo Rubio teve menos de 500 votos na outra eleição. E já tem gente dando aí que é 200, 300. Eu fico já feliz com isso, sabe? Porque quando o cara dá o voto, assim, já diz, assim, na rádio, no microfone, a gente fica feliz por isso. Sabe por quê? Porque, na realidade, se ele tiver um, é o meu. Porque voto não é compra, pra mim. Voto é convencimento. Aí eu vou convencer minha mulher, aí eu vou convencer minha família,
Eusébio.
Aí eu vou convencer meus amigos, vou convencer meu assessor Eusébio, tá certo? Vou convencer aqueles que acham que devem. Afinal, eu acho que dá pra todo mundo, porque são 55 mil eleitores. Eu vejo que dá para todo mundo. Eu vejo que eu nunca fiz política falando dos outros.
Houve alguma reunião, voto? A Franca?
Não,
a sua com Edson,
não,
mas assim, não, de grupo,
não,
pra tratar
ainda
sobre
não,
isso?
Não, ainda não. Mas aí vai haver, né?
O anúncio da candidatura de Alessandra Vieira foi discutida internamente com o grupo aqui em Santa Cruz?
Olha, eu diria assim, comigo não foi, né? Os outros eu não sei, né? Mas comigo não foi, honestamente não foi. Agora, eu tenho certeza, e eu conversava isso com o Edson, ele disse que vai fazer a reunião com todo mundo, vai conversar com todo mundo.
Que adianta fazer a reunião depois de já ter resolvido lá em cima?
Bom, ele vai fazer uma reunião, acho que para expressar, né, o pensamento dele e o que ele pensa, que diga as passagens. Eu não questiono as razões dele. Eu vejo isso como direito. Porque se a gente está num jogo e esse jogo é composto de interesse, então eu respeito seu interesse. Agora, é uma estrada que leva, a estrada que traz. Você respeita o meu, não é? Ação tem reação. E assim por diante. E aqui eu estou falando isso no sentido, não tem nenhuma ameaça, né? Não tem nenhuma ameaça da minha parte. Não faço ameaça, não faço política com ameaça, não faço política milionária, não faço política de compra de voto, eu faço política de convencimento. Da mesma forma o deputado Paulo Rubens Santiago. Tá entendendo? E a gente vai tentar convencer aqueles. E outra coisa, Rubenique, é que você vai perguntar, só para concluir aqui, é que todo mundo não vota num candidato. Porque senão não teríamos democracia, né? Seria um candidato único. Seria um candidato biônico. Todo mundo não quer votar em Ney. Todo mundo não quer votar em Rumenique ou assim por diante. Tá entendendo? Então, que as pessoas escolham. E como eu disse, se tiver, Paulo Rubens tiver um voto, esse voto será meu. Na sessão 18, Diogo tiver um voto, esse voto será meu. Se os deputados apoiados pelo grupo, com exceção de Paulo Rubens, tiver um voto, esse voto será o meu. Tá entendendo? Porque eu não faço política com astúcia, com sagacidade, com sacanagem. Eu faço política com carta na mesa. Da mesma forma, o deputado Paulo Rubens, quando se botou em recurso para Santa Cruz de Cabaribe, ele perguntou ao prefeito: tem isso e isso, o que é que o senhor quer? Porque a gente sabe como é que funciona. Por que que se bota em emenda genérica muitas vezes? Para negociar depois. E estava lá quando se fez isso, e estaram pelo menos 5 vereadores da base em Brasília. Tá certo? Foi presenciado por Dida, foi presenciado por Zezinho, por Vânio, por Pipoca. Então não tem coisas subterrâneas, não tem negociação por baixo do pano. Foi uma questão de compreensão. Então, o Paulo Rubens foi honesto, e eu, como eu disse, eu não consigo ser desonesto com quem é honesto comigo.
Não vamos tratar como ameaça, né? Porque para mim ameaça é de morte, é de bater em um.
Não, mas, não, assim, nem de nada.
O vereador não acha que teria sido um recado, principalmente para quem apoia outros candidatos, quando o prefeito chega em uma emissora de rádio, como foi na comunidade, no programa Opinião, em que aborda que o grupo não aceita o grupo sair dividido, né? Que quando se junta os vereadores, os secretários, o governo, para apoiar candidato a estadual, federal e assim por diante, e ter outros do grupo que apoiam outros candidatos, não seria um recado enviado, principalmente para nomes como Dimas Danta e Afrânio Marques, que estão apoiando deputados federais, diferente do que se diz, do que se está colocando como grupo do Partido Boca Preta?
Tá vendo? Não existe Partido Boca Preta, não existe Grupo Boca Preta. Historicamente, se você for ver registro da Boca em Boca Preta lá no fórum, você não encontra. E eu estou colocando isso aqui, Rumenique, é que a gente discuta nessa rádio o PT, o petista, o pedetista, o pefelista, né, os democratas, para que a gente eduque o povo. Tá entendendo?
Aqui, agora, eu até sugiro que o senhor leve essa mesma sugestão para a Câmara, né? Porque
tranquilamente,
tem discursos lá nas reuniões que são...
Tranquilamente.
Mas falando do recado.
E eu levo isso, sim. Agora por mim, porque eu não posso falar por Ney, nem por Rumenique, nem por Tales, nem por José, nem por Márcio. É como corrupção. O que eu posso fazer é não praticar e dizer: Ney, não faça. Agora, se Ney quiser roubar, não tem como eu impedir. Tá entendendo? Agora, o que é que eu posso fazer? Nos meus princípios, não fazer. Então, lá na Câmara, eu procuro não alimentar isso. E eu desafio, né? Quem quer que seja nessa cidade, que a gente estimule a paixão política, não é? Agora, em cima do palanque, a gente tem que falar pro grupo, porque também isso aqui, eu até compreendo, é uma questão real. A questão nossa aqui é uma questão real. Ou seja, existem os grupos políticos, existe a paixão política, existe o fanatismo, existe. Então, é inegável isso. Como existe, por exemplo, 7% que se diz, né, que se apresentava nessa última pesquisa, que não era nem um grupo nem outro. Então, já é uma coisa nova, que na eleição anterior a gente não via isso. Então, as coisas tendem a evoluir. Mas, voltando à pergunta aqui, veja só. Primeiro, eu não vejo, não sinto isso como um recado para mim diretamente. Se foi para alguém, eu não me incluo nisso, certo? Não me incluo nisso. Segundo o seguinte, o que é divisão? O que é divisão? É porque eu saio com todos os candidatos do grupo só não federal? Isso seria uma divisão? Seria uma divisão isso? Poderíamos até dizer que isso é uma subtração pequena, não é? Mas divisão não. Por quê? Porque eu estou no grupo. Porque a maior parte das negociações importantes do governo, eu tive participação na Câmara. A gente está contribuindo, e aí é uma estrada que leva e que traz. Né? Eu contribuí para Edson ser eleito, e ele contribuiu com o palanque também para eu ser eleito. E eu tenho clareza disso. Eu tenho meus votos, tenho, mas tenho um complemento no palanque. Porque se eu não tivesse meus votos, eu jamais, quando o Zé saiu, até chegou a pagar um sobrinho meu, Tássio, para fazer campanha de porta em porta, não é? Para dizer que não votasse em uma franja, eu tive 825 votos naquele período. Agora eu tenho meu complemento no palanque, tenho consciência disso. Tá entendendo? Então a estrada que leva é a estrada que traz. Entendeu? E eu acredito que divisão não existe. Agora alguns, e em especial parte de alguns da imprensa, que infelizmente tem seus interesses, que eu não vi, por exemplo, se eu perguntasse aqui, em quem Ney, o voto é secreto, em quem Ney vota para deputado federal e estadual? Vamos tratar aqui de questão política. Em quem Rumenico vota? Diga aí no microfone, manda o pessoal da imprensa. E aí é um desafio, não é? Eu estou entendendo que a imprensa tem que especular, tal, é um direito dela. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a imprensa também, dadas as pessoas da imprensa, elas têm seus interesses e são pagas por alguém. Não é? Não é não? Ou eu estou mentindo? Então manda eles dizer no ar. Se eu estou mentindo, manda eles dizer em quem vota no ar. Fica o desafio. Em quem você vota para deputado federal e estadual? Não é? Porque todo mundo tem um lado, tu tá entendendo?
As afirmações do vereador.
Bem, eu não tenho problema de falar em quem eu voto. Agora sim, a questão é a seguinte: a fala não foi da imprensa. A fala foi do prefeito Edson Vieira. E a pergunta sobre o recado ou não, não foi a imprensa que deu o recado ou que fez, que falou. Foi o prefeito Edson Vieira em uma emissora de rádio. Por isso que a pergunta é essa.
Não, assim, tranquilo, viu,
só,
Ney?
Só pedir ao vereador também o seguinte, porque da forma que o senhor coloca fica meio estranho, né?
Não.
No meu papel de imprensa, não me cabe dizer em quem eu voto.
Inclusive, eu disse que o voto é livre.
Da mesma forma que o senhor falou, que o senhor pode levar para os vereadores como sugestão, mas o senhor só responde por si, eu também só respondo
claro,
por mim.
Claro.
Agora, essa questão que o senhor falou da imprensa, de que alguns são pagos, isso era importante que o senhor falasse quem são.
Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A gente não adianta disfarçar e criar máscara, não é?
Por isso que eu estou pedindo que o senhor faça isso.
O que eu coloquei aqui, Rumenico, não foi com relação à afirmação do prefeito, não. Eu estou dizendo o posterior.
Ah, no programa pelo qual ele participou.
Certo? Não, veja só. Então, o que acontece? Há um momento e há o posterior. Ou o anterior, com tipos de afirmações. Tá certo? Então, com tipo de afirmação que você não tem nem direito, não te chamam lá, como vocês me chamaram aqui, para dizer, chegar e dizer assim, ó, qual é a sua posição? O cara afirma, fala lá por mim, como se fosse eu. Ou me dá conselho de lá, sem eu me defender. Então, em quem essas pessoas votam? Seria interessante dizer.
Agora ficou mais fácil de entender, porque estava...
Agora que? Como eu disse, o voto é secreto aqui. E eu não estou cobrando de vocês, não. Mas o que eu estou querendo dizer, o Ney, o Rubenique, o coisa... Todo mundo tem um lado. Tu tá entendendo? E é justo que tenha.
Lei tem que ter o lado dele de cidadão. Eu tenho que ter, só que além de cidadão, eu sou político, né? Então, eu sou mais exposto a isso. Mas todo mundo tem um lado. Então, é preciso que a gente também jogue isso, ó. Eu tenho meu lado, mas isso está certo e está errado, como muitas vezes eu vejo você fazer. E aqui na missa de corpo presente, não. Agora, não é justo, né, que alguém fique fazendo afirmativas, colocando dadas coisas, onde você não tem direito de resposta, onde você não é chamado. Está entendendo? Eu me lembro fatos que aconteceu comigo aqui, interessante, e eu vou dizer isso de público pela primeira vez. Alguns fatos, por exemplo, quando e você estava, eu acho que na comunidade, quando fizeram uma pesquisa, quando eu saí fora dos dois grupos, e se anunciou uma pesquisa, onde eu só aparecia com 300 e poucos votos. E eu tive 825. Mas se divulgou essa pesquisa, lógico que tinha a lei eleitoral que permitia isso, mas se divulgou essa pesquisa bem próximo da eleição. Então era com o intuito de ajudar a Franny.
Isso foi na eleição do ano 2000, não foi isso? Primeira eleição de Augusto.
Segunda.
É, eu não fazia.
2004. 2004. 2004. 2004. Quando a gente saiu PT e PSB.
Não fazia fora parte dos da comunidade naquela época. Eu entrei depois. 2008, é? Isso.
Tá entendendo?
Mas eu então, lembro dessa pesquisa que tinha sondagem tá de certo? Vereadores.
E tem outros casos que, por exemplo, botar microfone na boca de indivíduo que diz que prestou queixa contra mim. Quando eu faço um ofício pedido ao delegado. O que tem o teu da queixa, não existe queixa, mas o cara botou o microfone na boca, né? Pra divulgar, então imprensa. Tem que imprensar. Agora também tem que procurar ter equilíbrio, tem que procurar, não é? Ouvir os dois lados.
Então, se eu ser meio imparcial. No frigir dos ovos, né? O senhor sente que na entrevista do Edson Vieira na Rádio Comunidade houve um certo direcionamento, talvez, dos participantes, não. No sentido de que ele fizesse essa afirmação.
Veja, eu não tô. Porque se eu dissesse isso, eu diria que o prefeito não pensa. Não é isso. Eu estou dizendo que anterior, posterior, as pessoas ficam mastigando, né?
Como é que é a interpretação?
Não, é o quê, Ney? Deixa eu dizer claro. A Franny é isso. A Franny, será que fica? Será que não fica? Mas ninguém me chamou para eu falar. Estão falando por mim. Tem 300, tem 200. Bom, é como eu disse. Por que que eu estou? Por que que eu estou defendendo Paulo Rubens? Ninguém perguntou isso. Você está entendendo aqui? Então, é essa imprensa que a gente tem que ser mais claro, ou seja, tem que ser mais democrática. Se eu vou falar de Ney, então eu tenho que falar aqui e dar a oportunidade de Ney se defender. Porque senão fica uma coisa vesga, né? Fica muito o pensamento de Ernesto, né? Muito vesga assim, só vê um lado só.
9:21, agradecendo a presença do vereador Afrânio. Algo mais a acrescentar, vereador, o senhor pode ficar à vontade.
Não, Ney, eu só de dizer assim que eu agradeço justamente essa questão de se abrir o espaço para você dizer. Tá entendendo? Mesmo a gente sabendo que muitas vezes há uma intenção dessas coisas, mas eu tô fazendo isso de alma, não tô fazendo isso por maldade, por astúcia, por sagacidade, não. Eu tô fazendo isso por princípios.
Ah, inclusive, tá, toda uma história entre o seu nome e o nome do Paulo Rubem.
Certo, então eu estou fazendo isso por conta de melhorias para Santa Cruz de Cabaribe. Eu estou fazendo isso para um cara que teve menos de 500 votos e que bota 2.600.000 aqui. Eu estou fazendo isso para um cara que tem uma visão de diversificar a produção dessa cidade. Eu estou fazendo isso para o cara que mandou 1.300.000 para a saúde, que no país inteiro é precário e aqui não chega a ser diferente. Eu estou fazendo isso o cara que botou emenda para um conselho tutelar. Então são essas razões. Não é apoia por apoiar. Eu estou falando nisso que o cara por segundo ano consecutivo é dos 100 melhores deputados do parlamento brasileiro. E dos poucos de Pernambuco. Eu estou falando nisso o cara que é um dos autores do projeto Ficha Limpa. Que inclusive o pai de Itália já entrou com a cautelar para ver se escapa, que vai ter nova briga com relação a isso aí, para que Zé seja candidato, porque ainda aquela conta de 2006 está lá na Câmara, né? Foi julgada. Então, eu estou falando isso, entendeu? Agora, como eu disse, respeito o interesse de todo mundo. Respeito. Está entendendo, Ney? Respeito, porque o prefeito, como a maior liderança do grupo, ele tem o direito dele de colocar a sua esposa dentro de uma conjuntura que surgiu aí, né? Dentro de uma conjuntura que surgiu, que antes não se tinha especulação, mas hoje tem uma conjuntura favorável para isso. Então, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, não faço política de cunho pessoal contra ninguém, entendeu? É isso, ou seja, o respeito ele é recíproco, entendeu? Comigo e com essa, a gente senta, a gente discute numa boa. E eu tenho certeza que o prefeito tem muita maturidade, o prefeito está muito maduro e vai conduzir isso muito bem. E no final, quando a gente vai ver os resultados que o povo está dizendo, a população está dizendo com relação à avaliação do governo, a gente vai ver que vai ser refletida na questão dos deputados federais apoiados por figuras do grupo.
9h24, Romeu.
Então, obrigado.
Muito obrigado, velho.
E tenha um bom dia. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui para isso.
A gente traz outro dia, que aí o tempo não dá também, mas a gente traz outro dia para completar também. Romenique, um grande abraço.
Até amanhã.
Thales.
Até quinta-feira. Um abraço a todos.
Eusébio.
Abraço a todos, quinta-feira estaremos aqui novamente.
Mais uma vez agradecendo ao vereador Afrânio, a todos um grande abraço, estaremos de volta na próxima, aliás, estaremos de volta amanhã. Até amanhã, Márcia Arantes.
E Márcia também, né, o direito dela de...
É, não, bom dia.
Sobrou, eu quero como direito.
Rádio Debate.